Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, equipe técnica e taquigrafia, que é submetida a alguns sacrifícios nessas tardes, noites de quinta e sexta-feira aqui, mas é com muito prazer que subo à tribuna do Senado para refletir um pouco sobre esse momento importante da política brasileira que nós estamos vivendo, um momento que traz grandes ensinamentos e que é muito interessante que seja acompanhado de perto por todos os brasileiros, particularmente pela juventude, que tem um senso crítico aguçado e precisa acompanhar os passos todos que estão acontecendo. Veja só, nós temos uma oposição que insiste em querer passar a ideia de que a pauta do Brasil é o descontrole, a pauta do Brasil são as fragilidades do governo, a pauta do Brasil é a corrupção. E nós que temos acompanhado o trabalho da presidenta Dilma, temos acompanhado o esforço de toda a sua equipe para manter o equilíbrio econômico do Brasil, para manter o volume de investimentos e para manter e ampliar todos os programas sociais que têm contribuído para levar melhor condição de vida para o povo brasileiro, nós temos plena convicção, plena ciência de que a pauta do Brasil hoje é uma pauta muito positiva. É uma pauta grandiosa que nos orgulha estar permanentemente falando dessa pauta. Ontem mesmo, senador Wellington, eu vim aqui à tribuna para falar da inauguração da maior ponte do Acre, a ponte sobre o rio Juruá. Uma ponte estaiada de 550 metros, que é um monumento fantástico, é um orgulho daquele povo do Vale do Juruá, tanto do município de Cruzeiro do Sul, quanto dos municípios vizinhos, município de Taumaturgo, Porto Walter, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, a população foi em peso para ver essa festa. E aí a gente ficava refletindo, quem, senão um presidente da qualidade do presidente Lula, teria assumido a responsabilidade de autorizar uma ponte dessa magnitude a um custo de 150 milhões de reais para levar acesso a um povo que estava completamente isolado. E a ponte sobre o rio Juruá é a cereja do bolo na grande obra que acontece hoje no Acre, que é a BR-364. Uma estrada de 670 quilômetros entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que corta o Acre de ponta a ponta e que vai fazer uma ligação histórica, que em mais de 100 anos de existência do Estado do Acre, desde a Revolução Acreana, quando o Acre foi tomado pelo Brasil, nós temos a história do isolamento. E agora nós estamos trabalhando para pôr fim, em definitiva, esse isolamento. Se Deus quiser, até metade do ano que vem, nós vamos concluir essa obra com o esforço da presidenta Dilma, com o esforço do governador Jean Viana, com o esforço do ministro dos Transportes, o Paulo Sérgio Passos, que esteve lá em nome da presidenta Dilma para participar do ato de inauguração e para reforçar o compromisso de que o calendário de liberação dos recursos vai ser cumprido para que essa obra seja cumprida, seja concluída e leve a integração do Estado do Acre, que vai contribuir imensamente para o fortalecimento da economia, para o fortalecimento da produção agrícola, pecuária e industrial, mas vai contribuir fundamentalmente para dar dignidade para as pessoas, que vão poder circular aí de uma ponta a outra em poucas horas, quando no passado isso era praticamente impossível. E quando se fala de uma ponte dessa magnitude, senador Wellington, eu contei aqui ontem e repito, certo professor na década de 80 deu um exemplo de utopia na sala de aula em Cruzeiro do Sul. Ele estava falando sobre utopia numa aula de OSPB. E um aluno lhe perguntou: professor, o senhor pode dar um exemplo de utopia? O que, que seria uma utopia na prática? E o professor esclareceu para o aluno: utopia é alguém dizer que vai construir uma ponte sobre o Rio Juruá. E eis que no domingo passado nós estávamos realizando uma utopia. Uma utopia estava se transformando em realidade para o povo do Juruá e para o povo do Acre. Então, eu não posso concordar, senador Paim, que a pauta do Brasil hoje seja a pauta dos escândalos, seja a pauta da picuinha política. Veja só, ontem mesmo nós tivemos aqui o pronunciamento do senador Aloysio Nunes fazendo o maior esforço para trazer uma intriga entre o ministro Paulo Bernardo e a presidenta Dilma, como se o ministro Paulo Bernardo estivesse insinuando que estava fazendo uma campanha extemporânea pela volta do presidente Lula, o que não tem o menor sentido. Isso é picuinha política, porque nós aprendemos muito cedo na política que quem tem a responsabilidade de governar tem de planejar, tem de executar o plano e tem de cobrar a execução dos planos. E a presidenta Dilma está fazendo isso com muita precisão. A oposição fica tentando passar a sua pauta. Ela fica o tempo todo insistindo em querer que a agenda do Brasil seja a agenda da oposição. Uma oposição que já teve uma resposta na urna, porque nós temos total convicção de que o povo elege quem vai governar e elege também quem vai ficar na oposição. E a oposição foi eleita para fazer o seu papel fiscalizador, para fazer as suas cobranças, mas ela tem que reconhecer que a população elegeu a presidenta Dilma para governar pelos próximos 4 anos. O povo brasileiro elegeu a presidenta Dilma, uma eleição histórica, porque foi a primeira mulher a assumir a presidência do Brasil, e o povo quer respeito à nossa presidenta para que a nossa presidenta possa executar o seu plano. Porque no que diz respeito ao combate à corrupção, à firmeza com que ela tem conduzido os destinos do país, não resta nenhuma dúvida quanto à sua seriedade, quanto à sua responsabilidade. E por que ficar fazendo esse discurso como se houvesse omissão por parte do governo? Não tem. Problemas tem em todos os governos, e eu acredito que são problemas residuais e devem ser combatidos sim, porque a corrupção ela tem que ser varrida ao máximo possível da vida pública, mas o fundamental é a gente poder reconhecer que as ações de governo estão acontecendo e estão acontecendo para melhorar a vida do povo brasileiro. Veja só que programa fantástico a presidenta Dilma anunciou na última terça-feira, que é o programa de expansão do ensino técnico e do ensino superior. E é uma história que a gente se orgulha em contar, porque em 100 anos de ensino técnico no Brasil, nós tínhamos 140 escolas técnicas. O presidente Lula, em 8 anos, aumentou esse número para 354 escolas técnicas no Brasil. Uma expansão de 214 escolas técnicas em 8 anos. A presidenta Dilma assumiu, na terça-feira, o compromisso de elevar esse número, de aumentar em mais 208 escolas técnicas até 2014. E isso é uma notícia muito interessante, porque ela associa o crescimento do Brasil, a necessidade de mão de obras que o Brasil vai ter e o esforço do governo em preparar a juventude para os desafios futuros. Ela anunciou que só a Petrobras vai necessitar nos próximos 2-3 anos de aproximadamente 200 mil trabalhadores e precisa formar essa mão de obra para estar apta a disputar essas vagas no futuro. Então, a gente, quando trata dessa agenda positiva que está acontecendo no governo, nós não estamos inventando o assunto, nós estamos tratando daquilo que é real que está acontecendo. E esse anúncio feito pela presidenta Dilma é algo que faz parte de um conjunto de ações do governo visando levar educação de qualidade para os lugares mais distantes do Brasil. E a presidenta Dilma fez um apelo a nós parlamentares em relação ao Pronatec. Ela pediu que
O PL número 1209 de 2011, que está em tramitação na Câmara, em regime de urgência, seja votado o quanto antes, para que ela possa dar continuidade ao Pronatec, que é um programa ultra ousado, no sentido de levar educação técnica para todas as regiões do Brasil. E isso nós temos que nos colocar completamente à disposição da presidenta Dilma nesse sentido. E a gente vai empreender todos os esforços possíveis para que o Pronatec seja aprovado e para que a presidenta Dilma possa lograr sucesso nessa sua intenção. E, de acordo com a presidente, a construção de uma sociedade mais justa passa necessariamente pela oferta de educação de qualidade, com a valorização dos alunos e educadores, e tem na educação pública um de seus principais instrumentos de fortalecimento. Uma das primeiras ações do governo em 2011 foi a criação do Programa de Acesso à Escola Técnica, Pronatec, com o objetivo de ampliar o acesso à educação profissional para os jovens do ensino médio e para os trabalhadores brasileiros sem formação profissional. O programa está constituído por um conjunto de ações voltadas aos estudantes e trabalhadores que querem fazer um curso técnico e não têm como arcar com os custos. Nas palavras da presidenta Dilma, o governo está investindo na formação da nossa juventude. O mercado de trabalho está oferecendo boas oportunidades e melhores salários para quem tem qualificação. Isso vale para o jovem que sai do ensino médio e para o trabalhador que já está trabalhando ou quer entrar no mercado de trabalho. Hoje, no Brasil, quem tem informação tem emprego. Por isso, no âmbito do Pronatec, também oferecemos formação profissional em cursos com carga horária de 160 horas para trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Tudo isso, senador Paim, está acontecendo, e nós temos que empreender todos os esforços possíveis para garantir a aprovação do PL, do projeto de lei que regulamenta o Pronatec no Brasil, para que a gente possa avançar com a presidenta Dilma. E outro aspecto, senador Paim, que eu queria reforçar, que a educação no Brasil, com o presidente Lula, teve um salto fenomenal, inclusive no próprio ato de lançamento do programa de expansão do ensino técnico, ensino profissionalizante e do ensino superior na última terça-feira, nós tivemos o reconhecimento de que coube a um presidente que não tem nível superior, que não tem um diploma de nível superior, a ser o presidente que mais investimentos fez pela ampliação do ensino superior no Brasil.